É o momento por aqui de contar uma história inspiradora. Eu vou conversar com o médico neurologista Paulo Rogério Bittencourt, de 71 anos, que é atleta master, tem 50 anos e mais disso, né, de trajetória esportiva, e ele alinha o conhecimento científico a uma rotina disciplinada que desafia o tempo. Em 2024, o Dr. Paulo conquistou 29 medalhas e continua atendendo pacientes diariamente na clínica dele aqui em Curitiba. A gente fala tanto de longevidade saudável, de envelhecimento saudável. A gente trouxe esse exemplo maravilhoso aqui do Dr. Paulo. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo à CBN. É um prazer falar com o senhor e falar um pouco também, contar um pouco da sua história. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela oportunidade.
Nós aqui na redação, na rádio, ficamos muito inspirados, porque a gente enfrenta esse desafio do dia a dia, de tanta velocidade, de tanta coisa para ser feita, e a gente se esquece, muitas vezes, da gente, esquece da atividade física, da alimentação saudável. Como isso se tornou não só uma opção, mas realmente um estilo de vida para o senhor, Dr. Paulo?
Eu acho que é uma série de fatores, um pouco de tipo de vida da minha família, e as coisas que foram acontecendo na minha vida, que às vezes não fui eu mesmo que escolhi, né? Só por um detalhe, eu estava hoje de manhã fazendo meu exercício na minha sala, onde eu tenho um elíptico, um remo e um colchonete. Hoje foi o dia do colchonete, das borrachinhas de exercício de ombros, porque nós nadadores temos problemas de ombros.
Sim.
Tem uma série de exercícios ali para fazer. Eu estava assistindo a televisão e passou lá que a Dinamarca acabou de aumentar a idade de aposentadoria para 70 anos. Eu tenho a impressão que eles fizeram isso porque todo mundo deveria se ocupar com problemas, porque o que realmente exercita a mente são problemas.
Os desafios, né?
Os desafios, é isso que faz bem para os neurônios. E a outra coisa que faz bem para os neurônios é a atividade física. Lá no clube onde eu pratico natação, tem escrito em tudo quanto é canto, mens sana in corpore sana.
Sim.
E por várias razões, eu acho que isso acabou acontecendo comigo desde uma idade precoce e acabou ficando assim.
O senhor é médico neurologista e percebe isso no consultório também dos seus pacientes, que essa diferença de estilo de vida, no final das contas, ela é motivo realmente de saúde ampla, né? De sermos vistos como um ser único, né? E que a longevidade depende desse estilo de vida mais equilibrado mesmo, doutor?
Eu acho que isso é bem conhecido, né? Porque todos nós, se a gente olhar nossos parentes, né, o pessoal anterior, assim, eu conheço mais os europeus, talvez os chineses conheçam mais os chineses, né? Mas se a gente olhar os pastores europeus, viviam mais tempo do que quem hoje em dia for uma chamada batata de sofá, os americanos chamam batata de sofá. A batata de sofá não vai muito longe, né? E você não vê ninguém com 90 anos ou com 100 anos que seja uma batata de sofá.
Sim.
Então não tem nenhuma dúvida que uma atividade física razoável, aliada a uma dieta saudável, prolonga a vida. Todo mundo sabe disso, que é um pouco mais difícil de manter isso no ambiente urbano da cidade grande, também nós sabemos. Mas se a pessoa consegue, ela vai mais longe saudável, isso é bem comprovado já há muito tempo, acho que todo mundo sabe disso.
Doutor Paulo, sobre sua rotina, o senhor já nos contou por aqui que de manhã faz a sua atividade, mas ela é diária. Eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco dessa rotina e como encaixar uma atividade física com tanta regularidade. O senhor participa de competições, ou seja, não é um treino leve, tem que ser um treino, né, mais complexo, com tantas medalhas, tricampeão brasileiro no Campeonato Nacional de Master de Natação, e mantém essa agenda cheia na sua clínica. Como, no final das contas, o senhor monta esse dia até para inspirar a gente depois, a partir de cada realidade?
Olha, eu vou dormir ali por 9h30, 10 horas, acordo 5h30, 6 horas, faço umas coisas no computador, ali pelas 6h30, ou eu vou ao clube que é perto da minha casa, ou eu faço na minha sala mesmo, como eu já expliquei, e faço exercício durante mais ou menos uma hora. Se é na minha sala, é mais fácil, né? Economizo um pouco do tempo de translado, e aquele tempo de trocar de roupa para entrar na água e nadar na piscina, que demora um pouco, a natação é meio demorada, né?
Uhum.
E na minha casa é um pouco mais rápido, mas ali por 8 horas, mais ou menos, eu estou me preparando para me vestir e às 8h30, 9h15 eu chego aqui na clínica e daí não saio mais. Exato. Meu trabalho é um trabalho clínico de consultas e fazer eletroencefalogramas. E, por definição, o pessoal que nós atendemos aqui não é gente que está bem, né?
Está
uhum. todo mundo alterado. Aqui é neurologia de adultos e crianças. Então, é uma confusão aqui todo santo dia. E começa às 8h30, 9h e vai terminar no fim da tarde. E sempre foi assim, sabe? Eu, né, escolhi fazer isso. Nem sei exatamente se eu adoro isso ou não, mas é isso que eu faço. É como alguém que faz qualquer coisa. Eu costumo me comparar com o Paul McCartney e o Mick Jagger. Os dois fazem o que fazem e continuam fazendo. Eu nem ouso pensar em mudar isso, porque é óbvio que se eu for fazer uma coisa diferente agora, vai dar errado, né? O que eu sei fazer é isso.
É, e tá dando certo, acima de tudo, não é, doutor Paulo?
Pois é, né? As coisas estão indo bem. Não, né? Mudar agora, com certeza, eu resolver me aposentar e ir velejar ali na Bahia de Paranaguá, vai dar errado, né? Alguma coisa não vai dar certo.
Eu aqui na CBN estou aproveitando essa sexta-feira para te contar, ouvinte, sobre essa história inspiradora desse médico curitibano, médico neurologista Paulo Rogério Bittencourt, de 71 anos, com uma carreira não só de destaque na cidade, bastante conhecido, mas também com esse estilo de vida que a gente fala tanto nas entrevistas, o qual é a orientação dos especialistas, dos médicos, e hoje a gente trouxe um exemplo vivo aqui, diário, que é muito inspirador também por conta disso, batendo esse desafio, né, indo ao encontro, né, de encontro a esse desafio diário, que é fazer atividade física, que é cuidar da nossa saúde, mesmo com tantas atividades, com tantos compromissos, com tantos, enfim, com tanto estresse, né, com estilo de vida que não é nada saudável. A gente tem que ir contra isso, na verdade, né, todos os dias. O que o senhor falaria hoje, doutor Paulo, para quem está na faixa dos 40, 50, até 60 anos, que não tem esse ritmo de atividade física, ou ainda é muito consumido pelo nervosismo, pelo estresse no dia a dia, o que o senhor deixaria de conselho para começar? É tempo para isso sempre, né? Dá para começar mesmo com essa idade, doutor?
Olha, hoje em dia, não sou eu que digo, sabe? Aliás, quase nada do que eu te disse é minha impressão. Eu sou médico, né? Eu falo coisas que têm valor científico, nem posso falar abobrinha de jeito nenhum.
Sim.
Então já é cientificamente comprovado através de estudos científicos, daqueles comparados com grupo controle e tudo, que atividade física, falando em 150 minutos por semana de atividade aeróbica, que faça suar, que não é fácil, para chegar nisso a pessoa demora um pouco. Isso, número um, prolonga a vida. Número dois, por exemplo, se um parkinsoniano resolve e começa a fazer isso, ele duplica o tempo da doença dele. Se um parkinsoniano duraria vivo e relativamente bem 8 anos, se ele se torna um atleta deste tipo, ele vai durar 16 anos. Isso é verdade para todo mundo. Pessoas com câncer, pessoas com até com Alzheimer. Todo mundo vai durar mais se fizer isso que eu acabei de dizer. É 150 minutos por semana, 20 minutos por dia, de atividade que produza sudorese, que é o nome de aeróbico. Tem que suar.
Uhum.
E não é simplesmente ir para a academia, não é andar no Parque Barigui, que eu costumo dizer que é uma atividade mais paquerativa do que aeróbica.
Ótimo.
E também não é só musculação, é atividade aeróbica. É isso que é comprovado que funciona. Por exemplo, se você pega um homem ou uma mulher e põe num daqueles gráficos de X e Y que faz a comparação assim de uma linha, né, vai ter melhor memória, vai ter mais atividade sexual, vai andar melhor, vai ter uma função em qualquer teste neuropsicológico melhor, desde que você não compare extremos. Não vale a pena, não vale nessa história, não vale comparar um menino de 20 com um senhor de 80.
Sim.
Mas se você comparar um de 30 com um de 50, uma mulher de 40 com uma de 60, a que vai melhor em todas essas coisas que eu falei é a pessoa que faz mais exercício e não o mais jovem.
E tem um detalhe que hoje a gente fala tanto, não só da qualidade de vida em si, mas de conhecermos cada um mesmo, cada vez mais, que é uma escolha de algo que se dá também o prazer, que seja prazeroso, o que se faz bem, né, o que pode ser feito. Como é que o senhor também coloca esses pilares, esses fundamentos para o envelhecimento saudável? Quem gosta de dançar, por exemplo, é melhor apostar na dança do que fazer algo que não goste?
Eu tenho aqui o título de uma música dos Rolling Stones, muito antiga, lá de 1969, da qual eu modifiquei um pouquinho, e eu digo para crianças que eu atendo aqui, que a vida, a gente deveria levar a vida não pelo que a gente gosta. O que a gente gosta não é o que dá certo. A gente precisa levar a vida por três podemos. O primeiro é o podemos físico e mental. Não adianta alguém de 1,65m querer jogar vôlei. Aqui em Curitiba, por exemplo, o vôlei é muito desenvolvido. Sim. E se a menina não tiver mais de 1,80m, não vai adiantar ela querer jogar vôlei. Agora imagine o homem, ele vai ter que ter muito mais de 1,90m. Então a gente precisa querer tomar uma decisão de fazer alguma coisa, seja o que for, profissional, esporte, o que for, que nós tenhamos condição de fazer, condição física e mental. Não adianta eu querer ser um astronauta se eu não tiver um QI apropriado para aquilo. O segundo podemos é que aquilo que a gente resolver fazer precisa ser legalizado, apropriado, precisa ser aceito pela propriedade. Eu não posso ficar entrando em conflito todo dia, né?
Sim.
Não posso escolher fazer uma coisa que me leve a algum tipo, sei lá, de patinação, de skate, que dê briga todo dia, que dê confusão todo dia, que me ponha na cadeia todo dia. Isso não vai dar certo. Precisa escolher uma coisa que todo mundo faz, que tem bastante, que está estruturado, que já é meio antigo, e daí vai ser mais fácil. Terceiro lugar, a gente precisa escolher alguma coisa que faça bem para nós. Por exemplo, futebol é um problema. As pessoas começam a jogar futebol e não chega um inteiro aos 40 anos de idade.
Muita lesão, né?
Muita lesão. Então as pessoas que insistem em jogar futebol, todo mundo sabe disso, né? Não chega ninguém com o joelho inteiro, com o quadril inteiro, nem aos 50 anos de idade. Uma das razões que vocês estão me usando de exemplo é que não fui bem eu que escolhi, mas de alguma maneira eu fui colocado numa equipe de natação quando eu tinha 11 anos, enquanto que muitos outros foram colocados em outros esportes e não duraram esse tempo todo, né?
E essa questão de sair da zona de conforto, a gente também vai aprendendo o quanto isso é importante, não é, doutor Paulo?
Isso é muito importante. Isso talvez tenha vindo da minha família, né? Que uma parte são imigrantes, uma parte são tradicionais e tinha muito esses desafios, assim. Eu vivo disso, sabe? Até hoje o que me fascina é novidade, é querer coisas que eu não fiz ainda. Mas eu tomo cuidado com esses três podemos aí, porque eu não quero terminar o meu caminho antes da hora, né?
Com certeza. E a gente agradece aqui por contar um pouco da sua rotina, por contar um pouco desse seu exemplo, para que a gente também se mova. Sexta-feira, apesar de muita gente respirar e dar graças a Deus, não é, doutor, que a semana acabou, que, meu Deus do céu, agora eu vou curtir o final de semana, a gente vai colocando essa reflexão para que tudo seja ali colocado pensando no equilíbrio, pensando no estilo de vida saudável, pensando nesse envelhecimento que é fato, né, da população, não é só uma projeção, já é fato, porque todo mundo quer envelhecer e bem, com saúde, mas acima de tudo tendo uma rotina como a do senhor. Eu gostaria que, tendo realmente aqui o prazer de falar com o senhor, agradecê-lo por compartilhar a sua história.
Se eu pudesse só dizer uma última coisa.
Lógico.
Veja, você estar assim bem fisicamente nesse estado que felizmente eu estou, O bem-estar mental que isso produz já foi comparado em artigos, basta você ler sobre isso. Dizem aquele high, né, que o corredor tem, a gente na água também tem isso, quem faz travessias tem isso. Você tem uma espécie de um alto que é meio lisérgico até, você se sente muito bem. E quando você está nesse estado físico muito bom, mesmo quando você não está fazendo exercício, a sensação é muito boa. Então, esta sensação boa da saúde física e mental é o que faz a gente persistir neste caminho. Não é nenhum sofrimento isso. É uma sensação de bem-estar muito boa. E eu acho que é melhor do que eu ir lá e comer um churrasco enorme no domingo e daí ficar de ressaca 3 dias.
Exatamente, exatamente. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Um ótimo final de semana para o senhor.
Muito obrigado a vocês.